O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Olá, amigos da Rádio Jornal na Web e também das plataformas digitais. Segunda-feira, 24 de maio de 2021, está começando mais um Blog do Torcedor no Ar. Isso, programa especial, porque tem campeão na praça, Clube Náutico Capibaribe, 23 vezes campeão pernambucano. Timbu bateu o Sport nos pênaltis ontem, numa final emocionante, e sagrou-se campeão pernambucano, quebrando uma série de tabus, vencendo de novo o pernambucano e completando até agora uma temporada perfeita com todos os objetivos alcançados. E vem aí a Série B. Vamos falar muito do clássico e da vitória do Náutico. Polêmicas, pênalti, VAR, arbitragem e, claro, muito futebol do Náutico e também do Sport aqui no nosso programa de hoje. E quero dar boa noite a quem está participando com a gente hoje, né? Hoje o Marcelo Cavalcante, ele está meio adoentado, então está em casa descansando, mas logo logo ele volta aqui a dividir o programa com a gente. Enquanto isso, dá meu muito boa noite a ela, Lilian Fonseca. Boa noite, Lilian. O Timbu é campeão pernambucano.
É, Marcos Leandro, uma ótima noite para você, para os internautas, né? Todos que estão ligados e conectados também com a gente aqui. É, campeão, né? Pernambucano, eu acho que fez um melhor campeonato, saiu com esse título, né? Que estava engasgado realmente na garganta aí dos alvirrubros há anos, né? Acabou quebrando esse tabu e ficam aqui os parabéns realmente pela campanha do Náutico. Eu acho que Hélio dos Anjos, principalmente, que organizou e arrumou todo esse elenco, a direção do Náutico e aos torcedores, né? Que vibraram demais, comemoraram demais. Ser campeão é muito bom, né, Marcos Leandro? Campeão em cima do maior rival acaba sendo melhor ainda, né? Então, de parabéns aí, toda a nação alvirrubra por essa conquista.
Eu diria que eram décadas, né? Décadas sem vencer o Sport. 53 anos, a gente falou muito desse tabu durante a semana passada e ele foi quebrado pelo Náutico ontem, naquele pênalti convertido pelo Chiesa, 5-3 para o Náutico nas penalidades. Dá meu boa noite aqui ao nosso Felipe Farias. Boa noite, Felipe.
Boa noite, Marcos. Boa noite também para a Lilian, para quem está nos acompanhando aí no Blog Torcedor no Ar. Venceu quem fez por merecer. O Náutico fez a melhor campanha na primeira fase. Náutico jogou melhor nessas fases decisivas, tanto contra o Santa Cruz, tanto contra o Sport nos dois primeiros jogos. Então acho que o troféu foi para a sala de troféus da melhor equipe, né? Quando for pesquisar nos próximos anos, a gente vai relembrar da campanha do Náutico e não vai ter nenhuma dúvida, não vai ter nenhum debate de que foi merecido esse título do Náutico por tudo que fez, melhor ataque, melhor treinador, artilheiro, enfim. Acho que é um título em contexto.
Perfeito. E quem disse que a gente não tem alguma participação especial de jogador do Náutico? Temos sim, estreando aqui no programa hoje, Haldner. Não é o volante do Náutico, mas é o homônimo do meio-campista Timbu. Haldner vai me ajudar hoje com as mensagens que vão chegar no painel interativo. E vai estar com a gente sempre aqui no programa. Muito boa noite, Haldner. Prazer recebê-lo pela primeira vez aqui. Logo Torcedor no Ar.
Boa noite, Marcelo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Marcos, né? Que é isso. Marcelo não está aqui hoje.
Marcelo está ouvindo a gente.
Com certeza ele está assistindo. Boa noite, Marcos. Boa noite para todo mundo que está ligado no Blog Torcedor no Ar. Eu já vou convidando a galera que está nos acompanhando para participar através do chat do YouTube, do painel interativo, no aplicativo e no site da Rádio Jornal. Então vem com a gente, envia o link também para quem gosta de futebol, para quem está querendo acompanhar essa resenha e se junta com a gente no Blog Torcedor no Ar. Já tem uma mensagem aqui no painel interativo do Marcondes, de Recife. Ele é torcedor do Náutico, alvirrubro, comemorando o título de ontem, e pede um alô aí para todo mundo da torcida do Náutico lá do lugar que ele mora.
Show de bola, tá vendo, Lili? Eu pedi pra ele falar só do painel, ele já mandou todas as formas de participar.
Ah, meu filho.
Aí mandou seu recado logo de primeira, o nosso Haldinei Alves, que tá participando com a gente.
Ô Marcos. Tem nome de craque, Marcos. Já começa assim, né? Já faz uma estreia boa. Agora, só dando um boa noite aqui pro Felipe. Felipe, uma ótima noite para você. Acabei não te cumprimentando. E pro Haldinei também, né? Que pessoa mal educada essa Lilian. Mas uma ótima noite para os nossos colegas.
Que é isso, Lilian. Boa noite.
Boa noite. Boa noite para você. Pro Haldinei também. O Haldinei é o repórter box to box, né? Faz duas funções. Vai na frente, vai atrás. Para. Seja bem-vindo aí, viu, Haldinei?
Valeu, Felipe.
Tem tudo a ver com o nome, né, Felipe? O nome do Haldinei. Haldinei também faz isso em campo. O volante do Náutico. Muito bem colocado aí pelo Felipe Farias. Bom, vamos então às manchetes do programa, né? Pra gente começar, de fato, o nosso Blog Torcedor no Ar desta segunda-feira. Isso, Náutico é campeão pernambucano 2021. Sem muito tempo para a festa, porque já tem brasileiro pela frente na próxima sexta-feira. Vamos comentar muito sobre a final e também o futuro, o que esperar do Timbu na competição nacional. Vamos escolher também a seleção do Campeonato Pernambucano, com predominância alvirrubra, deve ser assim. E no Santa, Bolívar, satisfeito com os treinos no Santa Cruz. Esses e outros assuntos você confere no Blog do Torcedor no Ar desta segunda-feira, passando já aqui pelo YouTube da Rádio Jornal. A gente já tem aqui o Alexandre, temos o Jobson, temos o Antônio Brandão rasgando elogios a Lilian Fonseca, mesmo ela se autodenominando com falta de simpatia nesse começo de programa, mas está recebendo elogios aqui. O Sérgio Lima, Fábio Douglas e Rafael Valença, o nosso Timbu de Chernobyl. Vamos antes passar pelos nossos aniversariantes do dia, neste 24 de maio de 2005, temos o aniversário do Eric Cantona, jogador aí que fez história no Manchester United. Cantona completando 55 anos neste 24 de maio de 2021. Temos o Adriano Chuva, lembra dele? Jogou pelo Sport aqui em Pernambuco. O Adriano Chuva completando 42 anos neste 24 de maio. E no mundo das artes temos o aniversário aqui marcante do Bob Dylan, grande poeta da música do rock and roll, completando 80 anos nesta segunda-feira. Priscila Presley, ex-esposa do Elvis Presley, completando 75 anos. E também o José de Abreu, ator, completando também 75 anos. Parabéns a todos, mas agora vamos de Náutico campeão pernambucano. Isso, vamos lá falar um pouquinho mais da final. Uma final que foi emocionante, né? Tivemos aí de novo uma supremacia do Náutico, assim como foi na Arena de Pernambuco, mas o Sport, reforçando a marcação, conseguiu em alguns momentos travar o jogo do Náutico, mas o Náutico, sem dúvida alguma, foi mais perigoso, chegou mais perto de vencer no tempo normal, acabou saindo na frente naquela falha do Marcão no gol de Chiesa, sinalizava que seria campeão, mas o Sport empatou no finalzinho, mostrou força e conseguiu empatar, mas nos pênaltis deu o Náutico 5-3, Lilian Fonseca, tua visão da final do Náutico, do campo que teve o Náutico, campeão pernambucano, Lilian.
Vamos lá, Marcos, é o que a gente já vinha comentando aqui, né? Realmente é um título muito justo do Náutico, pela campanha que o Náutico fez durante o pernambucano inteiro, né? O Felipe falou aqui da primeira fase, o Náutico sobrou na primeira fase. A gente começou a questionar muito, né? O Náutico, quando pegar times mais cascudos, vai acabar derrapando, enfim... o melhor ataque da competição, sem sombra de dúvida, falando do pernambucano, tá? O torcedor que fica agora, o que se espera para a Série B aí é uma outra competição, eu acho que a gente precisa discutir isso à parte, né? Uma coisa é você falar do pernambucano, é uma disputa do estadual, e outra coisa é você falar de uma Série B, né? De uma segunda divisão do brasileiro. Claro, o Náutico vai precisar se reforçar para isso, a gente vai comentar muito sobre isso ainda aqui no programa, durante a semana, até a estreia na sexta-feira, mas eu gostei da final, eu gostei dos jogos, eu achei que o Náutico se impostou muito mais realmente desde a primeira partida, né? No primeiro jogo o Náutico realmente entrou para vencer, para levar esse título, diferente da condição que o Sport acabou entrando. A gente também já falou isso aqui em relação ao primeiro jogo. Gostei ontem também da postura do Náutico. Eu achei que o Lousa acabou dando uma derrapada ali na escalação, logo de cara, mas, enfim, venceu realmente quem foi o melhor do campeonato, viu, Marcos? Eu acho que o Hélio tem realmente aquele time dele na mão, ele sabe muito bem os pontos fortes e os pontos fracos do Náutico e sabe ajustar muito bem isso. Então, como eu falei aqui, foi um título bem merecido.
Pois é, Felipe, merecido, mas que os deuses do futebol quiseram que foi de uma maneira bem emocionante, né? Nos pênaltis de novo. Aliás, terceiro ano seguido que o Pernambucano é definido nos pênaltis. 2019 foi assim, aí o Sport levou a melhor. Ano passado, o Salgueiro bateu o Santa também nos pênaltis. E agora mais uma final. 3 anos seguidos de penalidades, Felipe. Quer dizer alguma coisa ou apenas coincidência?
Não, sem dúvida, quer dizer alguma coisa, né? Um equilíbrio. Em alguns anos o equilíbrio por baixo, outros por cima. Enfim, vai muito da visão crítica de quem está analisando. Eu acho que alguns companheiros até, eu concordo também com isso, acho que por vezes o estadual está sendo muito nivelado por baixo e por isso que gerou essa dúvida com relação a essa sobra do Náutico, né? Porque a gente viu um campeonato estadual no nível muito baixo, principalmente na primeira fase, né? Com Salgueiro, que foi o atual campeão do ano passado, perdão, ameaçando não disputar o campeonato desse ano, né? Outras equipes também com um time muito, muito limitado. Então isso acaba puxando o nível da competição para baixo. Mas lógico que na fase final não. Na fase final a gente espera mais equilíbrio, a gente espera esse embate de forças. E por mais que o Náutico chegou mais inteiro, mas a camisa do Sport, o poder aquisitivo do Sport fez com que essas forças se equilibrassem. E foi isso que a gente viu. Por isso que eu não concordo com a frase do Hélio após o jogo, dizendo que o Náutico sobrou nas duas finais. Para mim não sobrou, para mim jogou melhor. Se tivesse sobrado, teria vencido os dois jogos. E não venceu, né? Foram 2 empates, o Náutico venceu nos pênaltis, o Náutico foi campeão sem vencer o Sport no tempo normal. Então não tem como você afirmar que sobrou, jogou melhor. Com relação ao jogo de ontem, eu acho que a estratégia do Humberto Louser foi de bloquear o meio de campo do Náutico, fortalecer, colocar 3 jogadores ali no meio de campo com força na marcação. Ele conseguiu isso, mas para mim colocar o Thiago Neves de falso 9 foi o equívoco dele. Talvez se ele tivesse colocado os 3 volantes ali marcando, dificultando o meio de campo do Náutico, mas tendo esse homem de referência com o Mikael, talvez ele tivesse um pouco mais de sorte na final. Mas isso aí fica só no nosso achismo, na nossa avaliação, mas já dizendo aí que para mim o Humberto Lose errou na escalação do Sport.
Foi isso que eu acabei viu, Marcos, tendo realmente essa impressão, quando eu falei aqui que eu acho que o Lose acabou derrapando. E pegando o gancho do Felipe aí, ele fala da declaração do Hélio dos Anjos. É um cara que deu uma cara realmente ao Náutico, sem sombra de dúvida. E eu acho, viu, Felipe, que o que pesou muito pro Náutico também foi a postura nos 2 jogos. O Náutico buscou esse título nas 2 partidas. Você viu um Náutico para cima, em momento nenhum o Náutico deixou se abater, ou simplesmente a abrir o placar, enfim, ou não correu atrás do empate, como naquela primeira partida. Ou abrir o placar agora e tá tudo certo, não. Eu acho que a postura do Náutico acabou pesando muito nesses 2 jogos.
O Felipe, o Romero Henrique tá ali rebatendo. Sobrou sim, Felipe. Me diz 5 chutes que o Sport deu somando os 2 jogos em relação ao que o Felipe falou, achando que o Náutico não atropelou nos 2 jogos. O Renato Silva, o Náutico jogou melhor. O Henderson Santos também, o Náutico jogou melhor. Tem mais aqui falando sobre isso. O Rafael está dizendo que pode colocar a seleção do Timbu na seleção. Mas o pessoal questionando, Felipe, esse seu ponto de vista de que o Náutico não atropelou. O Náutico teve mais perto,
atropelar,
né? De fato, de vencer as partidas. Mas eu acho que ontem o Sport conseguiu travar em alguns momentos o jogo do Náutico. O Náutico não criou tanto assim como no primeiro jogo, né? Acho que o Náutico foi superior, sim. Mas ontem o Sport. O problema é que o Sport ele ficou só na marcação, né? No ataque, o Sport praticamente inexistiu, tirando aí o gol que fez no final e o chute do Zé Welleson de fora da área.
Eu acho que atropelar vai muito, a utilização desse verbo vai muito com o placar também, né? Quando você fala em atropelo, você vai lembrar o atropelo do Barcelona em cima do Santos na final do Mundial. Quando você fala de atropelo, você vai lembrar da seleção da Alemanha em cima do Brasil na Copa do Mundo. E quando você fala o Náutico atropelou o Sport, você vai ver o placar, você vai ver os embates da final, dois empates. Então não dá pra você dizer que o Náutico atropelou se não converteu as chances que teve. O Náutico jogou melhor, foi superior. Isso aí é inconteste. Agora, eu discordo da utilização do verbo atropelar. E eu acho que foi no calor da emoção do Hélio, no pós-jogo, além da na beira do gramado, ele quis extravasar e utilizou esse termo, que eu respeito, mas eu não concordo.
Ô Felipe, eu acho assim, é só uma opinião, né? Respeito também, claro, a sua, mas eu acho que é placar de jogo nem sempre diz o que foi a partida, né? Então, assim, é só uma opinião. Eu acho que o Náutico jogou muito, foi bem superior nesses dois jogos. E não tô tirando, claro, jamais os méritos do Sport, né? Nem de Humberto Louser, nem da força da camisa, nem dos valores individuais que o Sport tem. Mas eu acho que quando a gente fala minha concepção, minha visão, né, em relação a isso, o placar nem sempre diz o que foi a partida. Então, para mim, vai bem por aí.
Haldren, pode ler mais mensagens que o pessoal está falando, tanto no painel quanto aí no nosso chat. Está bem movimentado no YouTube, pessoal participando bastante.
Então, aqui no painel tem o Wellington Marques, ele é torcedor do Sport, e ele está falando do VAR. Ele reclama muito da arbitragem, isso é até um assunto que a gente vai discutir mais à frente aqui no programa, mas ele reclama muito do VAR, daquela questão do pênalti cobrado pelo Giovani, que mandou voltar. Tem o Marcondes, que está feliz da vida, ele é de Carpina, está pedindo para mandar um alô para todos da torcida Carpináutico, lá de Carpina, ganhou o título em cima do Sport, então o Marcondes...
Como é Carpináutico, né?
Carpináutico, torcida Carpináutico, lá de Carpina, a pedido do Marcondes. Boa, boa. E o David Solon aqui está falando sobre essa discussão que vocês estavam explanando, que teve um Barcelona 0, Celtic 1 em uma Liga dos Campeões, que o Barcelona atropelou o Celtic, mas perdeu, apesar de massacrar o Celtic. Então, isso vai muito dessa questão de que nem sempre um time que joga melhor, um time que se impõe mais no jogo, tem um resultado positivo.
Você viu a coletiva ontem, Marcos, do Abel Ferreira, falando que o Palmeiras atropelou. Quem foi campeão? São Paulo.
Então... Felipe, mas eu acho que são casos e casos, né? A gente acabou vendo também que o Palmeiras... não jogou nada diante do São Paulo, se a gente for olhar a partida ontem, né? E o Abel também já tem um histórico de eu não sei se é uma postura dele, eu não sei se faz parte desses técnicos estrangeiros, né? Usar muito isso para quando sai de uma partida assim, principalmente...
Ele é bem nervosinho, né, Lilian?
O Abel é muito
impressionante.
É.
Só um parênteses aqui, ontem quis brigar com o Lisiero pedindo desculpa, bem calmo, um jogador calmo, o treinador do Palmeiras lá maluco, né? Na beira do campo, tem que se acalmar. Um bom treinador, conquistou vários títulos pelo Palmeiras já, mas tem que se acalmar um pouquinho com o Abel Ferreira.
Vamos entrar num acordo?
Vamos lá.
Vamos trocar o atropelo por amassar. O Náutico amassou o Sport. O Náutico martelou o Sport. Mas atropelo não. Atropelo pra mim vem com um conjunto de gols. É a insistência e a quantidade de gols.
O Antônio Lino, Felipe, ele questiona em cima disso. Atropelar é quando um time é imensamente superior ao adversário em todos os setores. Não aconteceu isso nos dois jogos. A superioridade não significa atropelo. Os 3-0 do Sport sobre o Náutico foi atropelo? Diz aqui o Antônio Lino, contribuindo com o nosso debate bastante interessante. O Sérgio Lima diz que o Náutico foi melhor nos dois jogos. Atropelo ia ser o primeiro jogo, se Maílson deixasse. Diz aqui o Sérgio Lima, relembrando o primeiro jogo. Cadê aqui? Tem uma mensagem que eu ia fazer referência no começo. É do. Cadê? Ah, o Sérgio Lima, ó. Grande Haldren. Manda um abraço a você. Sérgio Lima, Haldren.
Um abraço,
o Antônio Brandão. Linda, simpática, inteligente, sabe tudo, não enrola. Grande Lilian, diz aqui o Antônio Brandão.
Aquele abraço.
Mais no fã clube. O Alex Florentino. Boa noite, amigos. O Chororô do Esporte continua reclamando do pênalti, como o Haldren leu agora há pouco. O Luciano Bastos fala aqui do Loser, já a gente fala mais um pouquinho do Loser. E um abraço para os ex-alunos do SESI de Paulista, diz aqui o Sérgio Lima, que que mandou um abraço aí pro Haldner. E fala um pouquinho do Hélio agora. Ô Lilian, o Hélio marcou seu nome de novo, né, na história do Pernambucano. Sim. Quarto título conquistado pelo Hélio dos Anjos. E em várias entrevistas que ele deu pós-jogo, ele ressaltou muito a forma que ele conduz o time, né? Diz que os jogadores têm que saber que há um comandante, que é ele que manda. Então eu gostei dessa declaração do Hélio, né? Ele botando para fora o que ele acha que faz e está fazendo diferença nesse Náutico. A gente vê um Hélio cada vez mais vibrante.
Sim.
Um Hélio que realmente me surpreende bastante, desde que ele tem me surpreendido, desde que ele voltou ao Náutico, porque a gente já conhecia o Hélio, mas a fome que ele está de trabalhar, a vontade realmente impressiona. Então acho que o título também ficou muito justo pela forma como ele vem conduzindo o Náutico, né?
Sim, sem sombra de dúvida, viu, Marcos? O Hélio, ele tem o Náutico na mão, realmente, e essa postura dele de falar existe o comando, existe os comandados, no caso, eu acho que é muito válido, entendeu? Acho que é importante você ter o seu elenco na mão, é importante você mostrar que quem decide ali é realmente o treinador. Então, assim, essa postura que o Hélio vem empregando desde que voltou, né? Que chegou no Náutico, o trabalho que ele fez de permanência no Náutico na Série B também, muito louvável. Eu acho que... eu gosto muito da postura do Hélio, né? De realmente liderar, de realmente comandar. Isso me agrada bastante. Eu acho que algo no Hélio que deixa muito a desejar, mas isso aí é algo muito pessoal, é o nervosismo do Hélio na beira do gramado. Eu acho que aí já ultrapassa um pouco, eu acho que precisa dar aquela acalmada, aquela equilibrada, para não ser pior mais adiante. Mas enfim, eu gosto muito, eu gostei dessa declaração dele, eu achei que pesa muito. E a gente vê que Hélio dos Anjos, hoje, ele tem um elenco do Náutico nas mãos, né? É tanto que ele conseguiu formar, ele tem essa base, a gente sabe como o Náutico vai entrar, a gente sabe quem vem de peças do Náutico, e isso é muito bom. Ele deu a cara realmente ao Náutico.
Verdade. Outro personagem que a gente não pode deixar de falar, Felipe, é Chiesa, artilheiro do campeonato, 10 gols, fez o gol na final, fez 2 gols na semifinal. Então, apesar de ter passado, começou muito bem, né? Fez 4 gols no Central, depois fez 1 no 7, depois passou alguns jogos sem marcar gols, mas fez 2 gols contra o Santa na semifinal e marcou 1 gol contra o Sport, que seria do título, não foi, porque o Mikael empatou. Mas na sequência ele fez o gol que definiu, né? Tá na história, o gol que definiu o título foi o do Chiesa de pênalti. Então, um personagem que a gente não pode também deixar de mencionar como um campeonato positivo e está na história do Náutico, né, Felipe?
Ele fez o que se espera, né, dele, né? Desde que ele foi contratado para voltar ao Náutico, se cobrava esse protagonismo do Chiesa, né? E a gente cobra isso de quem tem qualidade. O Chiesa tem qualidade e, ao longo da carreira dele, essa qualidade foi mais vista no Náutico, com a camisa do Náutico, fazendo gols, né? E ele conseguiu, né? Se no ano passado não teve esse protagonismo numa Série B, mas agora, no início de temporada, conhecendo melhor ali o trabalho do Hélio, parece que o Hélio conseguiu colocar o Chiesa nos eixos. A gente viu um Chiesa muito perdido, com o extracampo muito agitado, e parece que ele respeita muito a figura do Hélio dos Anjos, consegue ter essa troca, né, de respeito, e ao mesmo tempo, dentro de campo, que Chiesa entrega o que ele sabe fazer de melhor, que são os gols.
Ô Marcos e Felipe, e para os internautas, né, que estão nos acompanhando aqui, eu lembro de uma coletiva do Hélio dos Anjos, lá no início ele falando que achava que Chiesa poderia ser um problema para ele quando ele chegou. Vocês lembram disso?
Verdade. Né?
E tá aí o problema. Ontem ele disse, artilheiro meu não faz menos de 10 gols. Então, verdade. Assim, realmente, ele tem um respeito muito grande, né, com a Hélio dos Anjos, e Hélio também tem essa confiança muito grande em Chiesa. Eu acho que isso acaba pesando muito. É aquela coisa, né? Deu liga. Tá aí.
Haldren, contigo?
O David aqui, ele destaca um ponto interessante, que ele diz que o que o Hélio fez com o Náutico foi surreal. Só olhar quantos jogadores ele fez evoluir. Kevin, Hereda, Djavan, Vinícius e Eric são jogadores que foram muito contestados antes da chegada de Hélio. E ele completa ainda, diz que ao mesmo tempo que Hélio consegue aplicar conceitos modernos, ele não inventa. Ele alia a experiência com modernidade, que para ele é uma combinação perfeita.
Desses aí, o Djavan é impressionante. Djavan tem jogado e que não jogou, né, no começo, quando ele chegou no Náutico. É impressionante. Sem dúvida, vem jogando muito bem. Evoluiu muito com o Hélio. Hereda também cresceu muito, né? O lateral direito do Náutico. Pode seguir, Raul.
E você vê que o Náutico tem esses dois pilares no meio de campo, né? A dupla de Djavan e Haldner, que deixaram a final de ontem, vale salientar, aos 14 minutos. Né? O Sport ainda teve 30 minutos, né? Mesmo com o torcedor do Náutico não gostando do Matheus Trindade e também do Maciel, você vê que os dois que substituíram essas peças importantes entraram e conseguiram dar conta do recado, não deram muitos espaços para o Sport. Então isso mostra também o dedo do treinador. Mesmo com as peças que estão substituindo dois jogadores importantes, eles entram e conseguem cumprir um papel tático, né? Conseguem entregar bem o que o time precisa, mesmo com essa discrepância de qualidade técnica entre o Djavan e o Haldner e o Matheus Trindade e o Maciel.
O Edinaldo mandou aqui pelo painel interativo que o Sport foi atropelado taticamente nos dois jogos. Ele diz que o Sport passou de levar duas goleadas, não fosse Maílson no primeiro jogo, e Maidana também, que tirou dois gols ontem, além dos erros de finalizações do Náutico. Então, se o Náutico tivesse esse poder de aproveitamento maior, talvez não seria 1-1 no jogo.
Olha, eu vou dizer uma coisa, eu critiquei Maidana no jogo passado.
Esse Felipe Farias é fantástico, William. Tocou fogo aqui no programa.
Verdade.
Com essa opinião. Atropelo.
Eu confesso que eu critiquei muito Maidana no jogo passado, não sem motivos, na minha opinião, pra mim Maidana...
Ele viu, Lilian.
Sumiu. Nesse jogo, minha nossa senhora, aquela bola que ele tirou ali, quase na linha, tem meu respeito.
E duas vezes.
Se redimiu, né?
Ele precisava,
começou mal, né, o jogo.
Então ele precisava, ele, né, Felipe? Porque é um jogador realmente que tem muita qualidade, se a gente for olhar, né? Então, mas ele não fez uma partida boa.
Ele começou nervoso. Fazendo falta boba, agarrando o Chiesa, entrando de novo na pilha do Chiesa.
Eu falo da primeira. A primeira, para mim, ele foi horrível. Essa ele não começou bem, mas depois ele chegou. Então, assim, para você ver a importância...
Só os dois gols que ele salvou, né? Ele fez dois gols, na verdade.
Pra você
ele salvou dois gols.
A importância do Maidana, né? Naquele sistema ali defensivo do Sport.
O Vone Valério dá boa noite pra gente. Estamos muito felizes com o desempenho do time e com o título, mas temos de ter humildade e pé no chão. Precisamos dispensar alguns e reforçar o time para a Série B. Náutico estreia sexta-feira já contra o CSA nos Aflitos. Um jogo bem legal aí da gente acompanhar.
Campeão alagoano versus campeão pernambucano.
Dizendo que o Sport levou um nó tático do Hélio e o Davi dizendo que Maidana levou cartão com 40 segundos. Surreal. Oi. Mesmo assim ficou em campo o jogo todo, né? E foi importante, sim. O Maidana, Davi. O Bruno Castro, dizendo que Chicago, nos Estados Unidos. Se existisse o VAR há mais tempo, o Sport não teria metade dos títulos que tem. Diz aqui o Bruno. E pegando esse gancho, a gente falar do VAR, Felipe. Não sei se você ouviu o Wilson Souza agora há pouco, num fórum esportivo com o Maciel, levantando a hipótese que, para o Wilson, o VAR não deveria voltar ao lance do Giovani, porque a ação do Maílson, apesar dele sair, dele se adiantar antes da batida da bola, ele não interferiu no chute de Giovani, já que o Giovani chutou muito mal no meio do gol, é o que o Wilson defende, mas o fato é que o Maílson se adiantou mesmo e o VAR estava atento e voltou, gerou muita revolta, né, do Sport, e foi o lance que acabou definindo, né, a partida nos pênaltis por conta dessa interferência, a saída do Maílson.
Eu sou a favor da legalidade. Se a regra fala que tem que manter pelo menos um dos pés na linha, e se o Maius tirou os dois, não tá errado. O VAR acusou, anulou e voltou a cobrança do Giovani. Ponto. Não cabe interpretação. Não é justiça que você interpreta a lei, aí um juiz interpreta de um jeito, o advogado vai e defende de outro jeito. Não é. É um esporte. Existe uma regra, você tem que cumprir a regra. Não existe interpretação. Quanto mais interpretação você tiver na regra do esporte, do futebol, o que quer que seja, vai gerar esse tipo de polêmica, vai gerar interpretação diferente. Eu acho que quanto mais a gente racionalizar e aplicar a regra, vai ter mais justiça no esporte.
E até uma dica, citando esse tema, a gente tem uma matéria no nosso blog do torcedor, onde a Carol Fonseca ela fala, né, traz na verdade o que diz a regra 14, que é a regra do posicionamento, né, do goleiro na questão dos pênaltis, e é bem claro lá, e a ponto que o goleiro tem que estar pelo menos tocando, nem que seja o calcanhar, um dos calcanhares na linha, e não foi isso que o Maílson fez. Então o VAR estava atento, e aí, para azar do Sport, o VAR apontou e o pênalti foi voltado. Agora, só para a gente citar, que coisa ridícula, né, o que o Giovani bateu, e impressionante que todo mundo, né, que conhece o estilo do Giovani bater, acabou dizendo que surpreendeu com a batida dele, porque ele bate bem, e ele fez aquela cavadinha que foi uma surpresa para todo mundo. Ô Lilian, o que faz, você acha que faz um cara mudar o estilo de cobrança tão radicalmente, a ponto de ser, na minha visão, até irresponsável no final do campeonato, e bater daquele jeito, hein? É pressão, é querer enganar o goleiro, o que é, hein?
Ô Marcos, eu no início eu pensei, se ele não surtou, eu não sei não o que é que aconteceu, esse menino tá com problema na cabeça, porque realmente não tem torcida, né? Não tinha aquela pressão maior que a presença da torcida no estádio. Então, assim, ele tava ali, ele não abriu uma cobrança, nem tava indo fechar realmente. E bater daquele jeito, um pênalti numa final, eu acho que a ideia dele foi, vou bater no meio, né, porque no meio realmente é uma cobrança certa, mas ele entregou para Maílson, né? Eu nunca vi um negócio daquele, então assim...
Eu particularmente não gosto dessas cavadinhas.
Não.
É lindo quando entra, mas assim, o risco é muito grande.
Demais.
No final do campeonato...
Então, valia o título, né? E tantas histórias ali, e quebrar realmente tabus, enfim. Uma cobrança daquela, quando eu vi, eu falei, não tô vendo isso não. É brincadeira que ele fez isso, né? Mas o Maílson realmente acabou se antecipando. Aí eu falei, Maílson, eu ainda falei isso, eu gritei, tava assistindo. Eu falei, eita, Maílson se antecipou. Eu esqueci, Marcos, até que tinha VAR na partida. Né? Eu falei, eita, Maílson se antecipou. Aí foi quando parou aquela. O árbitro foi comunicado, enfim, e acabou voltando a cobrança. Mas o que Giovani fez, depois que eu vi que Giovani ia bater de novo, eu disse, vai dar ruim. Mas ele bateu da outra firme e bateu bem. Mas não sei realmente o que passou na cabeça dele, só ele pode dizer um negócio daquele. Eu não sei se ele pensou que realmente ia dar certo, a ideia legal de bater no meio, mas enfim.
Tem uma mensagem aqui do Severino Vasconcelos, de Valparaíso de Goiás. Ele fala de tabu, ele até citou o tabu, que tem toda essa pressão. E ele diz que como é difícil quebrar um tabu. Quando o Sport ganhou um título nos aflitos? No Exo, o Sport foi 6 vezes vice. Eu quero ver o Sport derrubar esse tabu. A última final vencida pelo Sport foi em 1975, dentro dos aflitos. E o Wagner também está com a gente. Boa noite, me chamo Wagner. Ele mora em Jardim Paulista. Sou torcedor do Sport e reconheço que o Náutico jogou melhor os 2 jogos, mas não massacrou o Sport. Até porque 3 jogos aconteceram no campeonato e o Náutico não ganhou nenhum dos jogos, porém foi merecedor. Parabéns ao Náutico pelo título, pelo Sport e tudo. Essa é a mensagem do Wagner de Jardim Paulista.
Ô, Marcos, show de bola, Raul. Oi, Lilian, pode ser?
O Sérgio está dizendo aqui que acha que Giovani esperou o Maílson definir e se assustou porque chegou perto da bola e não sabia realmente onde bater. É o que o Sérgio Lima está dizendo aqui, que acha que passou pela cabeça de Giovani. Isso porque o Maílson estava saindo sempre para a direita, né? Tava pulando no canto direito. Todas as batidas, o Maílson ia lá, pulava. Pode ter sido, Sérgio. O Giovani pensou, opa, deixa eu ver se Maílson vai dar uma deixa aqui para mim, mas chegou na hora, ele falou, vou ter que mandar desse jeito. Mas que foi feio, foi.
E o Davi Solon complementa, se você não é um Pirlo, um Zidane da vida, não pode arriscar uma dessa, diz aqui o Davi. Oi, Felipe.
Eu particularmente, eu gosto muito, sou favorável às cobranças cavadinha, cobrança no meio. Gostava, e até hoje eu vejo muitas entrevistas, né, do Djalminha e do Marcelinho Carioca, né, dois peritos nesse tipo de cobrança. E eles sempre falaram que não fazia isso de maneira aleatória. Eles estudavam o goleiro, eles sabiam quem enfrentar. Então ele sabia a característica daquele goleiro, sabia que aquele goleiro saía antes, que não esperava a batida, já escolhia o canto. E uma dessas cobranças do Marcelinho é uma cobrança histórica, né? Contra o Sport, em cima do Bosco, na Ilha do Retiro. Ele rola no meio porque ele sabia que o Bosco saía antes e acabou que o Corinthians venceu o Sport. Não lembro agora um ano, talvez 98, 99. 98. Mas, não é assim. Você não escolhe abatida no caminhar do meio de campo para a marca do pênalti. Você já tem que estar mentalizando como vai fazer, a característica daquele goleiro. Se você tiver dúvida, a tendência de você perder é enorme.
É, o Kleber Faustino coloca aqui que o Náutico foi campeão, mas para a Série B precisa de um goleiro urgente, não está aí confiando no Alex Alves no campeonato. Bom, vamos para a nossa seleção, muita gente cobrando aqui a seleção do Campeonato Pernambucano, e a gente fez no blog do torcedor hoje mais cedo, eu não sei se Lilian e Felipe puderam participar e contribuir com a seleção, mas o Lourenço fez a matéria, e eu vou dizer aqui o que deu na matéria da gente, da seleção feita com a gente do blog do torcedor e do JC e da Rádio Jornal, e Lilian, Haldren e Felipe, vocês contribuem aí, se vocês discordarem, da seleção que foi montada aqui mais cedo, tá certo?
Sim, senhor.
Pronto, achei aqui a seleção. Vamos lá. De acordo com a eleição aqui do sistema, o goleiro foi, pra mim, surpresa, viu? Foi o Jordan do Santa Cruz.
Surpresa
eu
nenhuma.
Eu votei no Maílson.
Surpresa
e aí, vocês
nenhuma.
Concordam com o Jordan? Votam em outro goleiro?
Super concordo. Pra mim não foi surpresa, não. A gente falando do campeonato. Pra mim, Jordan realmente foi destaque dessa competição, apesar da má atuação, da má atuação aí do Santa Cruz, mas Jordan, ele defendeu muito, defesas difíceis. Enfim, pra mim, eu já tinha votado nele aqui no final de semana. O Maciel falou isso, fez a seleção da gente no assunto é futebol, segundo tempo, gerou até uma certa polêmica, mas eu fico com o Jordan.
Eu faria pelo menos uma menção honrosa ao Maílson, porque eu acho que muito do jogo de ontem ter chegado até os pênaltis passa pelas mãos de Maílson. Maílson fez dois jogos sensacionais nessas duas finais, então foi um jogador muito importante para o esporte.
Então você vai de Maílson, Rodney?
Vou.
Felipe?
Jordan. É uma competição Jordan mais consistente, né?
Então, empatou aqui no gol. Ô, Lili, quem é que tá aí no operador, como operador?
Quem tá aqui é Aldo.
Aldo.
Pronto, Aldo decide. Jordan ou Maílson, Aldo?
Jordan ou Maílson?
Jordan.
Maílson?
Jordan.
Jordan? Então, deu Jordan aí que tá bem na gente. Na direita, na seleção, deu Hereda. Vocês concordam?
Hereda.
Concordo também.
Felipe, na unidade?
Acho que o Felipe caiu.
Tá, então vamos seguir aqui. É na zaga, Adrielson. Da zaga, na esquerda, deu Adrielson, Maidana e Sander. Alguém discorda?
Não.
Esquerda, Sander. Na zaga, eu tava muito em dúvida. Tava esperando a final. Aldo olhou aqui pra mim. Já tinha voltado no Maidana também, no final de semana. Eu tava entre o Wagner e o Adrielson, mas eu vou votar. Mudo meu voto, né? Saio do Wagner, Maidana e Adrielson.
Eu também, eu fico com Maidana e Adrielson.
E Sander na esquerda, né? Todo mundo?
Sim.
Sim, sim.
Certo. E aí, daí pra frente, na nossa seleção, só deu Náutico, né? Deu Djavan, Haldner, Giancarlo, Eric, Vinícius e Chiesa. Alguém discorda? Alguém bota outro nome?
Sigo esses votos aí. Não mudo, não. Já tinha votado neles também. Eu acho que do meio pra frente é isso mesmo. Pra mim foi isso.
Haldren?
Também tô de acordo. Eu acho que eles deram uma solidez muito grande pro Náutico durante todo o campeonato. Não à toa, o Náutico fez uma grande campanha.
Pronto, Felipe. Complementando, na zaga deu o Adrielson e Maidana. Oi, Felipe.
Não, que eu caí aqui, não peguei a linha de quatro, mas meu sistema defensivo, Hereda, Maidana, Adrielson e Sander.
Isso.
Cabeça
e aí,
de
do meio pra frente, Haldner. Do meio pra frente só deu Náutico. Djavan, Haldir, Jean Carlos, Eric, Vinícius e Chiesa. Essa também é sua seleção?
Olha, pra colocar um jogador do time do interior, até porque eu acho que nessas últimas partidas esse jogador do Náutico não atuou tão bem, eu tiraria o Eric e colocaria, só para ter uma figura do interior, colocaria o Frank aí, que hoje está no Santa Cruz, fez um bom campeonato pelo Afogados.
Obrigado, Felipe, me colocou na seleção.
O David Solon aqui no YouTube, ele diz que Wagner só não entra na seleção, então, porque chegou no meio do campeonato. Esse menino vai para a Europa logo.
E eu ia concordar com isso aqui, viu, David? Eu falei muito do Wagner em relação a isso. Certamente, com essa regularidade dele, jogando o que ele está jogando, se ele tivesse desde o início do campeonato, estaria na minha seleção fácil, fácil, né? Eu até cogitei isso aqui no final de semana, mas diante do jogo da final, enfim. Mas é um excelente jogador. Está se mostrando um excelente jogador.
Bom, então, segundo o nosso programa, a seleção bate com a seleção que está lá no blog do torcedor. Jordan, Hereda, Adrielson, Maidana e Sander, Djavan, Haldner, Jean Carlos, Vinícius, Eric e Chiesa. Menos o Felipe aí, Felipe votou no Frank no lugar do Eric. Teve essa discordância na seleção.
E no treinador.
Haldner e eu votamos no Maílson como goleiro, mas o Jordan foi eleito, teve 3 votos. Oi, Lilian.
Treinador Hélio dos Anjos.
Treinador Hélio, né? Hélio.
Hélio.
Imagino que sim, né? Haldner, Felipe, Hélio, né?
Pra mim é Hélio também.
Pronto, então também bateu. Haldner, eu vi que bombou, tá bombando agora o nosso YouTube, né? Muitas mensagens. Agradecer de novo a enorme participação. Muito obrigado por vocês nos acompanharem aqui nessa segunda-feira. Programa aí falando mais da final do Campeonato Pernambucano, né? A partir de amanhã a gente começa a mudar um pouco mais a chave, porque vem Brasileirão aí. A partir de sexta-feira começa a Série B, depois tem Série A no sábado e domingo Série C, Náutico e Sport e Santa na ordem, B, A e C, para a gente debater muito nessa semana, mas por enquanto o programa ainda está em Campeonato Pernambucano. Então, Raul, é contigo, manda aí mais perguntas no nosso YouTube também, no painel.
Foi falar da seleção que o negócio começou a bombar. O David Solon tinha dito aquilo do Wagner, e o Romero Henrique diz que o Adrielson não foi melhor que Camutanga e nem Sander é melhor que Brian, que mesmo improvisado foi melhor. O Brian se destacou muito pela versatilidade dele no Náutico, não foi, nesse campeonato?
Dentro dos gramados e fora dos gramados também, né, Marcos Leandro e Felipe? O Brian, ele tá...
Ele faz tudo.
Ele faz parto, ele tira água da casa, enfim.
Ainda joga em qualquer posição.
Eu tinha lembrado só da história do parto, rapaz, que ele fez o parto da filhinha.
Eu tava na
filhinha,
dúvida.
Né? Menina, né?
E uma menina.
Foi menina, não foi, Lilian?
Isso, uma menina. E tira... Menina, né? A casa tá inundada, ele vai lá... E tira. Tá tudo certo.
A gente fez essa matéria também com ele semana retrasada e foi bem bacana mesmo essa história, ele passando, né? Dizendo que futebol só se fala no glamour.
Exatamente.
Nos momentos bons. E ele colocou isso na rede social. Bem bacana o Brian. E depois que o cara passa por um daquela, Lilian. O cara faz tudo, joga até de goleiro. Eu acho que se tivesse no River ele ia jogar de goleiro. Porque
certamente.
O cara encarar uma situação daquela. Olha, Brian, parabéns pra você. Você realmente é sensacional.
Sem dúvida.
O Haldner, pode seguir aí. Pode seguir, o pessoal passando bastante. Pode mandar aí.
Mandar um abraço aqui pra galera que tá participando no painel interativo. Wagner, o Severino, Wellington Marques, Edinaldo, Marcondes. E o Brian é um homem completo, de parteiro a lateral. O homem apareceu até no programa da Fátima Bernardes. David Solon tá mandando aqui. O KJ, parabéns ao Náutico Superior do início ao fim do campeonato. O Leniker Alberto, Náutico ganha de 1 a cada 4 anos.
Melhor... Eu acho... Só pegando um gancho aqui, viu, Marcos, Felipe? Eu acho que essa resenha é muito boa nesse momento. Tem que resenhar mesmo. Eu acho que tem que... É o momento para isso. Eu acho que o torcedor esperou, né, tanto tempo por isso. Tem que levar na esportiva mesmo, gente. Então, assim, Náutico foi campeão, acaba resenhando com os torcedores do Sport, vice-versa. E vem brasileiro aí começa uma outra rivalidade, né? Apesar do Sport estar na Série A, o Náutico tá na Série B, mas sempre tem aquela resenha. Eu acho que toda resenha é muito sadia, né? Então, assim, futebol é bom por isso.
É muito bom, principalmente estadual também, né? Que tem essa rivalidade local. A final de ontem trouxe muito isso. Um clássico voltou a ser uma final. Os dois times estavam dando atenção pro campeonato. Então, acho que também concordo com o Lilian. Isso é muito legal de se ver.
Só uma observação, né? A gente falando, lógico, esse momento de comemoração do torcedor do Náutico. Mas eu acho que para a Série B, o Náutico precisa se reforçar.
Com certeza,
não,
Felipe.
Não dá para jogar com lateral improvisado. A gente está elogiando aí a atuação do Brian, mas não dá para você jogar 38 partidas com lateral direito na esquerda. Não dá para jogar com, muitas vezes, com Alex Alves, né, que ainda não passou essa segurança. Não dá para o Hélio olhar para o banco e não ter peças tão qualificadas quanto os 11 que ele manda na formação inicial. Então é importante sim trazer peças, porque é uma competição difícil, talvez seja a Série B mais difícil dos últimos anos. E o mesmo recado vale para o Sport, né? Não sim. Dá para acreditar que com a chegada do Humberto Lousa ele vai fazer mágica, né? Como o Alexandre Galo falou quando se apresentou no Santa. É preciso entregar algumas peças. Ele está perdendo aí o Adrielson. Saber como o Sabino vai entrar nessa vaga aí, se vai dar essa liga com o Maidana. Mas precisa de reforços também, principalmente na cabeça de área e no meio de campo do Sport. São posições carentes e que vai precisar de jogadores para uma Série A.
Eu concordo, viu, Felipe, muito. Eu já falei isso aqui, eu venho falando isso aqui. Eu acho que o Náutico precisa sim se reforçar para a Série B. A gente falando de estadual, né? Ele acabou sobrando aí no estadual, fez uma primeira fase muito boa, enfim, levou o título de campeão, mas agora é uma outra competição. Eu acho que não dá para você pegar e comparar realmente, né, e levar o estadual como base para uma Série B. Os reforços, eles precisam chegar sim. É uma competição que vai ser muito dura esse ano, né, com aqueles que caíram e também os que subiram. Então vai ser uma competição, como o Felipe falou, eu acho que uma das mais fortes, né, uma Série B mais forte. Eu não lembro ter visto uma Série B tão competitiva como vai ser esse ano. Então, assim, os reforços, eles precisam chegar aí pra já, né? Porque o Náutico já estreia agora, sexta-feira, né? Vai jogar em casa contra o CSA, é a primeira partida dele. É um jogo em casa, os outros dois manda fora, mas assim, joga fora. Então, os reforços, eles precisam sim chegar. Eu acho que precisa de um goleiro mais experiente pra essa Série B. Eu venho batendo nessa tecla aqui. Não tô fazendo desmerecendo o Alex Alves de maneira alguma, mas eu acho que o Alex ainda não passa aquela segurança para uma Série B, precisa de um reforço ali, e é isso, é a diretoria agora correr para reforçar esse time.
Muitas vezes isso é um erro que acontece muito também, é muito comum de ver essa situação, quando um time sobe de divisão, né? Um time que ele faz uma campanha boa, uma campanha forte de acesso, acaba subindo de divisão e acha que não precisa se reforçar tanto, e quando chega na divisão superior vê que o buraco é mais embaixo. Então o Náutico e o Santa e o Sport também tem que ter muito cuidado com isso, de entender que o campeonato nacional tem um nível muito maior do que o campeonato estadual.
Olha, falando além do Santa do Cruz nível, pode falar, Felipe, desculpa.
Além do nível, né, que o Haldner falou, tem a questão da logística também.
Sim.
O Náutico passou o primeiro trimestre jogando aqui apenas em Pernambuco, com uma semana de preparação, com algumas vezes 15 dias sem jogar, então dava para recuperar um Chiesa. Quantos anos tem um Chiesa? 34, 35? Imagina ele jogar sexta-feira aqui nos Aflitos e depois ter que atravessar o país para jogar no Sul. Então é preciso ter elenco, porque o Náutico só jogou nesse primeiro trimestre, jogou apenas o estadual. Então agora vai precisar rodar o elenco, vai ter jogador que vai se machucar, vai ter secar alto, desgaste, vai poupar. Imagina o Náutico perdendo um Chiesa numa Série B. Quem substitui? Paiva? Então, assim, é preciso ter banco também.
É uma competição mais longa também, né?
Chiesa tem 34 anos. E outro ponto, viu, Felipe, que a gente precisa tocar, porque parece que as pessoas já esqueceram, tem a questão também da pandemia, né? Então, ninguém tá livre desse vírus, por mais que tenham todos os cuidados, que se façam todos os testes. Mas, enfim, se um jogador desse, um atleta, acaba se infectando, são 10 dias aí parado, tentando se recuperar, mas outro tanto, né, de tempo aí para aquele trabalho físico, para voltar. A gente tá vendo o processo todo de recuperação do Thiago Neves depois de uma Covid, né? Então, como o Thiago Neves está voltando? Tem quanto tempo isso aí? Não é fácil, não.
Não foi o Hernani Brocador, né, que pegou a Covid no aeroporto, viajando um jogo fora, em São Paulo?
Sim.
Pois é, o Náutico nem isso pegou. O Náutico não viajou, né, só por aqui em Pernambuco. Então, realmente, você tem razão. Aumenta esse risco, né? Porque o Náutico vai passar a viajar, entrar em avião, aeroportos, hotéis, e tudo isso é risco, né? O Náutico, nesse primeiro período da temporada, ficou só em casa, concentrado. Então, até nisso, o Náutico se beneficiou. Então, a importância de ter um elenco maior se faz fundamental.
Isso, a gente está na reta final do programa, mas só lembrar que hoje o André, né, chegou ao Sport, né, principal reforço para o Brasileirão. o André aí que vem para disputar a posição com o Mikael, Felipe, ou vem para já ser titular?
Essa pergunta é séria ou é irônica?
Não, o Mikael não. Fez o gol ontem, né?
Não tem nem cabimento, né? O Mikael não amarra a chuteira do André, não tem, por mais que ele venha numa boa fase, cobiçado por clubes de fora, não tem conversa, o André não vem para ficar no banco. O Sport não vai fazer um investimento desse de trazer um jogador da Europa, repatriar para deixar o André no banco. Isso aí, por mais que eu valorize os jogadores da casa, acho importante até para a saúde financeira do clube buscar negociação, mas quando você faz uma contratação do nível do André, ele não pode pegar banco nunca.
Ah, Felipe, eu faço umas ressalvas aqui. Não, volto a dizer, não falando do talento do André, não falando do... não torcendo contra jamais, né? Que a gente não vai fazer isso, a gente torce realmente para que o jogador venha e realmente ele voe. Mas eu acho que vai muito também do momento, eu acho que vai muito do encaixe de jogo. E eu não sei não, viu? Eu não sei se Mikael não acaba tendo uma oportunidade aí, ou se quando entra não faz a diferença, como vem fazendo. A gente pensava que Thiago Neves não ia pegar banco e pegou. Então, assim, são outros momentos, eu acho que tem que ver como o Lousa vai montar realmente essa equipe. É o dia do jogador, se vai dar aquela liga, mas assim, torcendo para que realmente chegue e faça o melhor, faça realmente o que ele sabe fazer, que é a alegria do torcedor rubro-negro. Eu acho que ele veio realmente para isso. Claro que não vem para banco, o Trelles também não veio para banco, se a gente for olhar assim, né? Veio com peso de ser um titular também. E o que é que Trelles está fazendo, se a gente for parar para pensar?
Mas são jogadores diferentes, né? O André tem história no clube, o clube foi buscar ele, foi repatriar, tem uma relação sentimental, ele tem história, foi artilheiro. Mas... então, assim, é totalmente diferente do Thiago Neves, que chegou agora, com todo respeito a ele, com o Trelles, mas o André, o Diego Souza, são jogadores que dificilmente vão pegar banco no Sport.
Felipe, mas eu acho que tudo bem, concordo.
Assim plena... como o Chiesa também.
Então, concordo plenamente com a questão da história, mas eu acho que a história hoje acaba não jogando, entendeu? Acho que depende muito do momento do jogador, eu acho que depende muito como o jogador entra, como o André vem pra jogar. Eu não desmereço em momento nenhum a história dele no esporte, até porque eu estaria sendo louca de fazer isso, coisa que eu não sou. Então, assim, mas eu não sei, eu preciso ver.
Pessoal, a resenha é muito boa, mas amanhã a gente continua, durante a semana. Vamos falar muito aí da preparação dos cursos para a série.
Só te interrompendo aqui. Oi, Lilian. Posso te pedir um favorzinho?
Claro.
Já que eu tô cobrindo o Santa Cruz esse mês, né? Que eu vou sair de férias o próximo, e tem muito torcedor tricolor aqui também perguntando sobre o Santa Cruz.
Só quer saber do Santa.
Próximo programa, vamos dar uma caprichada, porque. Eu tenho informação. Muita coisa bacana pra gente falar, tá bom?
Vamos, tá bom sim. Fechado, Lilian. Eu também vou sair de férias, viu? Para um mês também.
Delícia. De férias.
Então vamos fazer também, programas, né, bem especiais.
Queria, gostaria, mas só em setembro.
Eita, danou-se.
Então vamos sim. Hoje a gente falou, claro, mais da final, porque ainda tá muito recente o título, esse emblemático e simbólico título do Náutico. Tabu nos aflitos, já era, coisa do passado. Náutico sem vencer o Sport também, coisa do passado. O Náutico jogou por terra todos esses tabus e agora vai mirar a Série B, assim como o Sport a Série A e o Santa a Série C. Haldren, valeu parceiro, grande estreia, e agradecer também o pessoal que participou no YouTube. Abraço, Haldren.
Valeu, Marcos, valeu, Lilian e Felipe também. Muito obrigado, valeu mesmo pela estreia e valeu a todo mundo que participou, que esteve com a gente, mandou mensagem e interagiu. Até a próxima, gente.
Já tá escalado pra semana toda, viu, Raul?
Vamos embora, então. Amanhã a gente tá aí.
Lembrando que amanhã o programa é mais cedo, em 8 da noite, tem o nosso blog do Torcedor no Ar. Espero que o Marcelo Cavalcante já possa estar com a gente. Lilian, obrigado de novo, um abraço, e vamos fazer um programa mais sobre Santa Cruz no decorrer da semana, Lilian. Abraço, valeu.
Tamo junto. Aquele abraço, um cheiro pra todo mundo, pra todos os internautas. Um abraço, Haldner e Felipe. Vamos nessa.
Filipão, valeu por aquecer mais um pouquinho o debate. Um abraço, até a próxima.
Massa, até a próxima. Foi um atropelo de programa.
Boa! Atropelou. Boa, valeu você que participou. Muito bacana mesmo a participação pelo painel e também no nosso YouTube. Lembrando, amanhã, 8 da noite, a gente volta com mais um Blog Torcedor no Ar. Um abraço, valeu!
esquece jamais, Roberto Queiroz.
Vai bater Chiesa, fazendo esse, tá limpa, liquidada a fatura. Se fizer, o Náutico é o campeão. Prepara-se, Chiesa. Atenção, correu pra bola. Bateu, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. É gol do Timba.
Blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do torcedor no ar.
Apresentação: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.